existem, e é justamente para responder a esses desafios que o PRR tem previstos investimentos, por um lado, muito significativos na digitalização da administração tributária e da segurança social e reformas de simplificação nesses domínios. E, portanto, se consultar o PRR, encontrará lá muitas das respostas para os desafios e para as recomendações que a Comissão agora formula nas recomendações específicas por país relativamente a Portugal. E em matéria de organização da administração pública e digitalização da administração pública, também essa reforma, aliás, como reconheceu, está prevista no PRR, está em marcha. Senhora Deputada Mariana Mortágua, não sei se reparou, mas a União Europeia é composta por 27 Estados-membros. Nem todos pensam da mesma maneira, nem têm as mesmas atitudes. Não, sim, o que eu disse ali foi que em matéria de resposta à guerra, à invasão russa da Ucrânia, a União Europeia tem conseguido ter uma resposta unida e não vacilou na resposta face à Rússia. Portanto, não turpe as minhas palavras, peço-lhe, não generalize aquilo que eu disse. Estava a referir-me à resposta da União Europeia face à invasão da Rússia. Tem sido unida, tem sido firme e a União Europeia não tem vacilado nessa matéria. Agora, sobre vários outros domínios, lamentavelmente a União Europeia não tem uma resposta unida, como é óbvio, em matéria de migrações não tem, e nós lamentamos que a União Europeia não tenha sido possível ir mais longe numa resposta humanista, numa resposta solidária ao tema das migrações, como Portugal tem, está muito bem espelhada ainda na recente aprovação do pacote sobre a mobilidade laboral dos trabalhadores, no acolhimento que temos às migrações económicas e no acolhimento que temos de refugiados de diferentes proveniências, de diferentes origens, independentemente da sua cor da pele ou independentemente do seu credo. Creio que isso não está em discussão, creio que ninguém tem dúvidas quanto à posição do Governo nessa matéria.
O Sr. Secretário de Estado tem de concluir.
Termino já, Sr. Presidente, mas só para não deixar ninguém sem resposta, queria só dizer, em matéria de Green Bonds, creio que é um instrumento muito interessante, não conheço o relatório que a Sra. Deputada referiu, mas naturalmente não pode ser uma forma de greenwashing ou de os critérios adotados sem ser obviamente sólidos e não podem permitir investimentos menos sustentáveis. Queria felicitar também o Dr. Vasco Cordeiro pela sua eleição esta tarde como Presidente do Comitê das Regiões, uma eleição que muito prestigia Portugal e é um momento alto para Portugal presidir a esta instituição e a matéria de e acompanhamos, como o Sr. Deputado sabe, o dossiê da promoção dos funcionários portugueses nas instituições europeias e de um conjunto de medidas estruturadas que podem passar
por
sugestões como a que o Sr. Deputado fez para conseguir reforçar a nossa presença nas instituições europeias. Obrigado.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos para o ponto 3, em que está em questão a apreciação do projeto de lei número 108/15 do PS, que reforça a salvaguarda do interesse público, a autonomia e a independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais, e dos projetos de lei número 9 do PAN, 177 do Chega e 178 da IEL, que com ele sobem. Para apresentar o projeto de lei do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a liberdade de escolha e acesso à profissão é um direito fundamental constitucionalmente consagrado e o Estado tem a obrigação de o garantir, eliminando todas as limitações injustas que impeçam o seu exercício. O PS volta, por isso, a apresentar neste Parlamento o projeto de lei que visa reforçar o interesse público, a autonomia e a independência da regulação e a promoção do acesso a atividades profissionais. Mas é mais do que isso. Este é um projeto a pensar nos cidadãos que procuram os serviços prestados por estes profissionais, cujo interesse devemos centrar, salvaguardar e aprofundar. O modelo de auto-organização tem perdido a oportunidade de se transformar e de se modernizar e, sobretudo, de impulsionar a capacidade de cada um dos setores de atividade ignorando os alertas que várias instituições internacionais na última década vêm fazendo. Temos agora a oportunidade de dar esse passo em frente. O nosso projeto de lei responde a três pontos absolutamente essenciais para o aprofundamento do interesse público a que as ordens estão vinculadas a prosseguir. O primeiro é a clarificação das atribuições das ordens profissionais, em dois eixos. O primeiro tem que ver com o reforço dos poderes de fiscalização sobre a atuação dos seus membros, com vista ao exercício de uma das principais funções, que é a função disciplinar. O segundo eixo diz respeito à separação da função regulatória da função de representação. A defesa de interesses de uma classe profissional é absolutamente vital e essencial em qualquer país. Mas essa é uma função das associações sindicais. As ordens profissionais não existem para representar interesses profissionais. Existem, sim, para defender os direitos fundamentais dos cidadãos e salvaguardar o interesse público. O segundo ponto é a garantia da independência na função de regulação das ordens. Aqui propomos reforçar as competências regulatórias do órgão de supervisão, que já existe, e garantir maior independência e isenção, com uma maioria de membros externos às profissões em causa, mas todos eles eleitos por profissionais que integram a ordem. Repito, todos eles eleitos por profissionais que integram a ordem. O objetivo não é, pois, como alguns ensaiaram, controlar as ordens ou restringir os seus poderes. É assim que as ordens tenham condições para exercer com isenção e independência o seu poder e dever de regulação deontológica e disciplinar. Definimos ainda como obrigatório o provedor de destinatários de serviços, com competências reforçadas, garantindo assim a proteção dos interesses dos cidadãos que procuram estes serviços e que têm o direito a serem protegidos e defendidos. O último ponto tem que ver com a democratização do acesso às profissões autorreguladas. E este é um dos pontos fundamentais do nosso diploma. Faz algum sentido que as ordens promovam estágios e avaliações que repetem conteúdos formativos já lecionados no ensino superior? Não. Faz algum sentido que as ordens exijam taxas absolutamente injustificadas, em algumas delas o equivalente ao custo da obtenção do grau de mestre, excluindo logo à partida aqueles que menos têm? Não. Faz algum sentido que as ordens promovam estágios quando já fazem parte integrante da formação académica? Não. Faz algum sentido que as ordens teimem em ter duração de estágio de quase 2 anos após a formação académica? Não. Faz algum sentido que os mais jovens se sujeitem a estágios não remunerados com trabalho efetivo para poderem exercer uma profissão? Não. Senhoras e senhores deputados, é inaceitável que um jovem profissional, depois de todo o investimento na sua formação universitária, tenha ainda de pagar mais de 1.700 euros durante quase 2 anos para repetir aprendizagens do currículo universitário, ao mesmo tempo que tem de trabalhar enquanto estagiário e, em alguns casos, sem receber qualquer tipo de remuneração. É para estes jovens que o nosso diploma dá resposta. Mas mais, não se compreende como é que algumas ordens podem, por um lado, protestar pela falta de profissionais no seu setor e, ao mesmo tempo, criar critérios para limitar o exercício da profissão ou serem os primeiros a contestar a abertura de novas vagas para a formação académica. Ninguém, nem este Parlamento, compreende. Remover estes bloqueios e promover a entrada dos jovens no mercado de trabalho, combatendo a captura de determinadas profissões por quem já as exerce, fomentando divisionismos geracionais intoleráveis, é um imperativo patriótico que esta Assembleia pode agora com coragem exercer. E esperamos encontrar neste Parlamento, como temos encontrado em várias ordens profissionais, parceiros para fazermos o caminho de um país moderno em linha com a realidade do resto da Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 9 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com a interrupção da passada legislatura, interrompemos também um importante processo legislativo que visava precisamente resolver o que hoje debatemos. E o debate de hoje é um debate de escolhas. É entre um caminho de respeito pelos jovens ou de manutenção de um status quo que serve apenas para alimentar a precariedade e perpetuar um certo corporativismo. E neste debate o PAN está, como sempre estará, ao lado dos jovens e do combate à precariedade, propondo-se em floreados ou alçapões o fim dos estágios profissionais não remunerados para acesso à profissão. Entendemos que este é o único caminho para que, de facto, se possa dignificar e garantir a autonomização dos jovens. Não aceitamos que um estudante de Direito, Psicologia, Contabilidade ou Enfermagem, depois de 3, 4 ou 5 anos de estudo, tenha de fazer um estágio profissional não remunerado para exercer a profissão para a qual estudou. Não podemos ser um país em que, para ser escravo, é preciso estudar. Mas a geração mais qualificada de sempre merece bem mais do que um estágio não remunerado. Para nós, uma pessoa que presta os seus serviços tem de ter direito a um salário, a subsídio de refeição e a seguros de responsabilidade civil e de acidentes. Este é o patamar mínimo de dignidade laboral e é por isso mesmo que aqui o propomos esta alteração legislativa. Mas queremos ainda elevar a sensibilidade social para as ordens profissionais por via do reconhecimento do direito de isenção ou de redução das taxas de inscrição a todos aqueles que tenham beneficiado de bolsas durante a sua licenciatura. Não faz qualquer tipo de sentido, como aqui já foi referido, que se cobre elevados valores de taxas de inscrição para pessoas que não têm muitas das vezes qualquer rendimento ou cuja condição social as impede de aceder para algo tão basilar e fundamental, aliás, constitucionalmente consagrado como o direito à profissão. Queremos assim evitar que alguns dos jovens tenham de desistir dos seus sonhos por falta de recursos ou de impedir casos em que são obrigados a ter um segundo emprego para financiar os custos da taxa de inscrição nas ordens profissionais. Dignidade para os jovens é o que queremos e o que defendemos aqui hoje. Esperamos que as demais forças políticas que estiveram ao nosso lado nesta luta no ano passado mantenham a sua posição e aprovem estas propostas do PAN, estando cientes que em especialidade temos e teremos trabalho a fazer para que exista aqui a conciliação das diferentes propostas hoje apresentadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 177 do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta que o Chega traz a esta Câmara é, de longe, a mais equilibrada e a mais sensata, face às propostas que aqui são apresentadas. Temos dois modelos, basicamente, em análise. Os liberais querem extinguir, basicamente, as ordens do panorama jurídico português e tornar o mercado português uma espécie de selvageria liberal, onde cada um faz o que quer, da forma que quer e sem qualquer controle. O Partido Socialista, por sua vez, tem a estratégia de sempre: fingir que confunde tudo com normas jurídicas complexas, com um único objetivo: controlar e submeter as ordens que lhe fizeram frente nos últimos anos. E por isso, qualquer discurso bonito que seja feito aqui hoje, como aqui assistimos, doce e delicado, não tem outro objetivo senão este: dominar e submeter as ordens que fizeram frente ao PS ao longo dos últimos anos. O PS já tinha dito que quem se mete com o PS leva. Agora chegou a punição para a ordem dos advogados, para a ordem dos engenheiros, para a ordem dos economistas e para todas as que fizeram frente ao Partido Socialista nos últimos anos. É a maioria absoluta a tornar-se em prepotência absoluta. E é o que temos neste diploma do Partido Socialista. A Iniciativa Liberal traz-nos uma proposta de extinção de ordens profissionais. Convidava a Iniciativa Liberal a ver o trabalho fundamental que ordens como dos médicos veterinários, ou dos economistas, ou dos contabilistas certificados fizeram neste país ao longo dos últimos anos. E convidava-vos a ver o trabalho no terreno, o trabalho fundamental de defesa da saúde pública, no caso dos veterinários, e de defesa da economia, no caso da ordem dos economistas. Mas é engraçado que a Iniciativa Liberal queira também evitar e que revogue a norma que apenas permitia uma ordem por cada profissão. São tão liberais que até querem várias ordens ao mesmo tempo, como se o mercado pudesse ser regulado para Norte e para Sul ao mesmo tempo. Não, senhores deputados da Iniciativa Liberal. Há momentos em que temos todos que caminhar para o mesmo lado, seja ele o que caminho seja. É o caminho que deve ser feito, que nós devemos continuar. Mas a norma